MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O Ministério Público atua em diversos casos de ilegalidades que envolvem autoridades públicas, como irregularidades em licitações, desvio de verbas e outros atos ilícitos. E na esfera criminal, o Ministério Público do Paraná tem até um setor que trata especificamente de crimes praticados por prefeitos. Para falar sobre esse núcleo especializado, o MP no Rádio recebe nesta edição a promotora de justiça Simara Motter, que atua nesse grupo. Doutora Simara, o que é esse núcleo de crimes praticados por prefeitos? Por que existe essa designação específica, quer dizer, especificamente para crimes de prefeitos?
Bom, Tomás, falar de crimes praticados por prefeitos passa necessariamente pelo tratamento que a Constituição Federal confere a esse tema. A Constituição Federal de 1988, ela concedeu uma destacada posição aos municípios. Eles passaram a ser considerados unidades da federação e gozar de plena autonomia política, administrativa e orçamentária. Dessa forma, o prefeito representa a autoridade máxima do Poder Executivo Municipal, porque ele concentra as funções de gestão orçamentária, administração política do município, direção, além da representação jurídica desse ente. Então, essas funções tão relevantes, elas trazem consigo responsabilidades para com a coisa pública. De modo que as condutas desviantes do ordenamento jurídico praticadas por prefeitos podem caracterizar ilícitos de diversas naturezas, como ilícitos civis, caracterizando eventuais atos de improbidade administrativa, ilícitos políticos, administrativos ou até mesmo infrações penais. No entanto, Tomás, quando a gente fala da magnitude e na relevância dessas funções que são desempenhadas, a Constituição Federal também estabelece que determinadas autoridades públicas, dentre elas os prefeitos, os chefes dos poderes executivos da União, que é o presidente da República, dos estados, que são os governadores, somente possam ser processados e julgados criminalmente perante os tribunais. A isso nós chamamos, tecnicamente, de ação penal originária. Como regra geral para todos os cidadãos, a ação penal, seja ela pública ou privada, ela tem que ser proposta perante um juiz de primeiro grau, o primeiro grau de jurisdição que nós chamamos. No entanto, no caso dos prefeitos, a ação penal originária, ao invés de iniciar na primeira instância e chegar no tribunal via recurso, tem o seu início no próprio tribunal.
É aquilo que o pessoal chama de foro privilegiado. Isso. Não vai para o juiz comum como todo mundo, já vai direto para o Tribunal de Justiça.
Isso mesmo. O tribunal, ele supervisiona a investigação, ele analisa a acusação, instrui e julga o processo nesses casos. Então, essa competência originária do tribunal, ela se chama prerrogativa de foro, ou foro especial por prerrogativa de função.
Que é o que a gente chama de foro privilegiado.
Exatamente. Entendi. Ficou conhecido popularmente como foro privilegiado.
Mas o nome técnico é esse aí que a senhora disse.
Exatamente. O fundamento jurídico e político para a fixação desse foro pelo constituinte consiste na preservação da dignidade do cargo exercido, do cargo de prefeito, e não do indivíduo que exerce esse cargo.
Ou seja, o cargo é tão importante, tem tanto poder, que vai ter um julgamento especial.
Isso. Esse foro tem o objetivo de garantir um julgamento justo e imune a pressões externas, notadamente cunho político, partidário para ocupantes de determinados cargos, inclusive para os próprios julgadores e acusadores.
Sim, porque se vai num juiz numa vara comum, vai ser o juiz ali daquela cidade,
isso,
daquela comarca, que conhece
sofrer
o prefeito, que está ali, que pode ter pressões e tal.
Pode sofrer algum constrangimento. Então, quando um dos investigados, ele ocupa o cargo para o qual a lei especifica essa competência especial, a necessidade dos órgãos incumbidos da persecução penal, que é o Ministério Público, também obedecerem essa prerrogativa. Aí, no caso de investigação criminal contra prefeitos, cabe ao Procurador-Geral de Justiça,
que é o chefe do Ministério Público Estadual,
chefe do Ministério Público, ajuizar as ações penais de competência originária do tribunal, oficiando conforme dispõe a legislação do Ministério Público. Diante da multiplicação de casos e das investigações relacionadas com esses fatos ilícitos cometidos durante o exercício da função pública de prefeito e, consequentemente, o aumento da atuação do Procurador-Geral de Justiça como órgão de execução, houve parte das atribuições do Procurador-Geral de Justiça foram delegadas à Subprocuradoria de Justiça para Assuntos Jurídicos.
Quer dizer, não é o próprio chefe do Ministério Público que vai ficar vendo esses casos, ele, né?
Pessoalmente, ele tem uma delegação, ele delega alguns membros para analisarem esses casos. Então, a SubJur, que é a Subprocuradoria Geral para Assuntos Jurídicos, é um órgão de execução do Ministério Público e atua por delegação, como já falamos, nos processos de competência originária do Procurador-Geral de Justiça. Atualmente, os procedimentos investigatórios, inquéritos policiais e ações penais referentes a prefeitos estão sob atribuição do núcleo criminal da Subprocuradoria-Geral de Justiça, ao qual incumbe prestar assessoria ao Procurador-Geral sob orientação do Subprocurador-Geral de Justiça. A especialização desse núcleo criminal encontra justificativa no elevado número de feitos, que são investigações e ações penais originárias que envolvem os crimes praticados por prefeitos. Houve, com isso, a redução do tempo de solução dos feitos e também a produção de resultados concretos na persecução penal. No ano de 2020, por exemplo, após a assunção da nova equipe da SubJur, foram instaurados e devidamente impulsionados novos 149 procedimentos.
149? Só em 2020?
Só em 2020. Além de 98 procedimentos apuratórios que já existiam lá, sendo que dessa atuação resultou o encerramento de 167 procedimentos apuratórios com o ajuizamento de 3 denúncias. Afora isso, nós fizemos a judicialização de providências cautelares decorrentes das investigações em curso, como pedidos de prisão de autoridade com prerrogativa de foro, pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal, medidas de busca e apreensão e medidas de interceptação telefônica.
Bom, então, pelo jeito, é um número grande. Quais são os crimes mais comuns praticados por prefeitos e como esses casos chegam até o Ministério Público? Doutora Simara, então, pelo visto, são muitos os casos aí, só pelos números que a senhora citou, em 2020, considerando também os que já havia, quase 250 processos passando por ali. Quais são os crimes mais comuns apurados por esse núcleo do Ministério Público que trata especificamente dos crimes cometidos por prefeitos?
Olha, para nós lá chegam diversas notícias de crime. O prefeito, ele é considerado um funcionário público para fins penais. Ele pode incidir tanto na prática de crimes funcionais previstos no decreto 201 de 67, que é a lei conhecida como a lei dos crimes de responsabilidade, como infrações penais comuns previstas no Código Penal e na legislação esparsa.
E tanto faz o tipo de crime, se ele mata uma pessoa, também vai para esse núcleo?
Então, a partir de um entendimento do Supremo Tribunal Federal de 2018, houve a restrição do entendimento dos crimes que são por prerrogativa de função. Os crimes que vão ser julgados pelo tribunal são aqueles crimes cometidos no exercício da função e que têm pertinência temática com a função desempenhada. Então, eles têm que ser praticados com a situação específica da condição da autoridade, por exemplo, com o uso do poder do cargo, durante o exercício do cargo. Então, se o prefeito, por exemplo, pratica um crime de trânsito ou um crime de injúria, que não é na condição ou que não é usado o cargo para essa prática criminosa, não incide mais a prerrogativa de foro.
Ah, interessante. Por exemplo, um crime passional.
Exatamente. Uhum. Houve a restrição desse entendimento. Antigamente, se considerava, justamente pela pessoa ocupar esse cargo, que qualquer crime passava a ser julgado pela instância superior, pelo tribunal. Mas houve um entendimento dizendo que uma restrição desse entendimento, dizendo que esses crimes, para terem o julgamento pelo tribunal, eles precisam ser relacionados com o cargo e praticados no exercício da função.
Sim.
Os crimes mais comuns que nós temos lá imputados contra prefeitos são crimes de malversação do patrimônio público previstos no decreto 201, além também dos crimes previstos na lei de licitação, crimes ambientais, crimes de desobediência, requisições ministeriais, quando o promotor está apurando uma infração praticada pelo prefeito, esse prefeito não responde o promotor, nós temos também crimes de desobediência de prefeito previsto com a legislação, também temos muitos casos nesse sentido.
Certo, ou seja, se ele mexe com o dinheiro público, pelo que a senhora diz, tem muitos casos assim, né? Irregularidade em licitação, favorecimento de algum amigo e tal, esse tipo de coisa.
Sim, são muitos casos que nós temos apurando ilícitos dessa natureza.
E como é que essas irregularidades chegam até o Ministério Público para começar uma investigação?
Bom, essas irregularidades chegam de diversas formas para nós no nosso trabalho. Por comunicação dos próprios colegas promotores e promotoras de justiça no exercício das suas atividades, eles identificam possíveis práticas de crimes praticados por prefeitos. Há casos também em que a autoridade policial toma conhecimento dos fatos que podem caracterizar crimes praticados por prefeito e faz a devida comunicação ao Ministério Público para que exerça o controle externo da atividade policial e apresente preservação do foro por prerrogativa de função do agente político. Também nos chegam notícias de crimes praticados por prefeitos por meio de comunicação de outros órgãos de controle municipais, tais como as câmaras municipais, o Tribunal de Contas do Paraná e do próprio Tribunal de Justiça. Os cidadãos também encaminham notícias de crimes praticados por prefeitos para nós.
Ah, isso é importante. E como é então que uma pessoa ali na sua cidade se desconfia que o prefeito está cometendo algum crime? Como é que ele deve fazer para denunciar? Ele procura direto a promotoria de justiça ou procura o MP em Curitiba? Como é que ele deve fazer?
Bom, Tomás, cada cidadão possui fundamental importância na tarefa de participar da gestão do município e de exercer o controle social dessas políticas públicas e dos recursos investidos nas políticas. Com a ajuda da sociedade, o Ministério Público vai poder exercer melhor o seu papel de fiscalização da legalidade das decisões e dos atos do gestor público municipal. Por isso, Tomás, ambos os caminhos são possíveis. Tanto o cidadão pode procurar diretamente o núcleo criminal da Subjur ou a promotoria de justiça local para relatar possíveis crimes praticados por prefeitos. Mas vale ressaltar que a instauração de uma investigação criminal não pode, não ocorre com base em meras suposições ou referências vagas e não precisas a respeito de condutas de cunho criminal que possam ser praticadas por gestores públicos municipais. É muito importante, Tomás, que os fatos sejam determinados, objetivos, com a indicação de elementos mínimos de suporte probatório da participação de pessoa detentora de foro por prerrogativa de função.
Então, no caso, é bom que a pessoa tenha documentos.
Sim.
E tal, dados concretos.
Isso.
Agora, mesmo se tiver alguma suspeita, ela pode também comunicar à promotoria de justiça, que vai verificar.
Ela tem que indicar uma certa determinação, um fato determinado, em que dia, como que foi.
Ah, o meu prefeito aqui da minha cidade é criminoso. Não.
Não.
Quer dizer, o que fez, como fez, por que fez, quanto mais dados, melhor.
Para que a gente possa instruir e procurar informações que confirmem essa notícia criminosa que foi levada ao conhecimento do Ministério Público.
Doutora, para encerrar, a senhora falou aí que são muitos casos, né? Pelo que a senhora, os números que a senhora disse, quase 250 ali o ano passado passando pelo núcleo. E que vários resultaram em denúncias. Então, efetivamente, esses prefeitos acabam sendo punidos.
Acabam sendo punidos. O ideal é que eles sejam punidos durante o trâmite, durante o mandato, né? Mas quando ocorre de haver a perda da função pública por alguma razão, é importante destacar que esses processos, eles retornam para o juízo de primeiro grau. E eles continuam, né? Então, eles vão ter o seu desfecho, independente da ocupação da função pública pelo agente político.
Perfeito. Mesmo depois que ele perde o cargo, o processo continua.
Exatamente.
Doutora Simara, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.